Enio, seja muito bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Tudo bem, eu que agradeço o convite.
Eu já fico aqui imaginando, né, Enio, que já deve estar preparando ali as receitas, já no restaurante, que eu acabei ligando aí para o telefone fixo do guri. Me conta um pouquinho como é que tem sido esse um ano, como é que você olha, né, agora com um distanciamento de 12 meses, daquilo que era uma ideia para algo que se concretizou.
Bom, falando nisso, a gente estava na beira do forno a lenha quando me ligou aqui. A gente está bem contente com esse primeiro ano de restaurante, que a gente costuma dizer que não é um restaurante, é um projeto, né? Não limita-se só a servir comida para as pessoas, a gente tem toda uma questão conceitual que a gente, uma bandeira que a gente levanta. E te confesso que há um ano atrás, no dia 18 de outubro do ano passado, a gente, quando eu abri o restaurante, eu abri com aquele frio na barriga, né? Será que as pessoas vão realmente querer comer uma comida mais de raiz, sem tecnologia, voltada à valorização do ingrediente gaúcho e dos costumes gaúchos? E, surpreendentemente, depois de um ano, a gente percebeu que sim, que o gaúcho e o turista querem comer mais comida gaúcha do que a gente imaginava. E a gente está bem contente, o reconhecimento está bem grande, muito maior do que a gente esperava, tanto da imprensa quanto dos próprios clientes. Já temos reserva para mais de 4, 5 meses, então acho que isso nos surpreende muito, assim, para quem tem um ano de casa.
Claro. Agora, Enio, eu realmente te trouxe aqui no programa hoje porque a gente circula por aí, a gente percebe fenômenos, né, movimentos na gastronomia da região da Serra Gaúcha. A gente pode dizer sem nenhum medo de errar, acho que você vai concordar comigo, que a cena da gastronomia das cidades que compõem a região da Serra Gaúcha mudou profundamente. A indústria, a produção dos insumos, daquilo que depois serão servidos nos restaurantes, também mudou profundamente, vem mudando, vem num crescente. Porém, essa ideia, né, de ter cozinha internacional acessível em qualquer momento, em qualquer lugar, é bacana, porque a gente sabe que o mundo está globalizado. Porém, por outro lado, a gente vem perdendo esse espaço de encontrar a nossa essência, né, nossa origem. Muitas vezes a gente quer comer aquele galeto, né, tradicional, quer comer aquele churrasco tradicional, e está ficando cada vez mais difícil de encontrar. Quando você veio com a proposta e mostrou que o fogão a lenha, você acabou de dizer que estava perto do fogão a lenha, que o tempero plantado aí na hortinha de casa, né, do restaurante casa, a ideia de fazer você mesmo, a ideia de fazer com bastante tempo, está tudo muito corrido hoje, mas você vem com a proposta de fazer comidas que por vezes demoram 8, 6, 12 horas, está dando super certo. Como é que você entende esse tipo de aceitação e para onde você acha que a gente está caminhando com essa perspectiva?
Eu acho que com esse tempo todo de evolução da gastronomia no Brasil e essa questão internacional que tu muito bem colocaste aí, a gente teve esse momento onde se perdeu um pouco a conexão com o passado, né? com a nossa raiz. Foi quando a gente ficou, a globalização trouxe novidades incríveis para o mercado gastronômico no Brasil, e aí os clientes e nós todos, como cozinheiros, enfim, fizemos tanto provar isso e oferecer isso nas casas, né? Mas em um momento eu me dei conta que a gente estava perdendo a nossa essência, né? E a gente tem muito ingrediente bom no Rio Grande do Sul, né? Então, por exemplo, o vinho. Nossa carta é só de vinho gaúcho. Eu não deixo entrar nenhum vinho de fora. Nossos ingredientes, 95% são gaúchos. Tem 5% que ainda a gente está lutando para conseguir que sejam gaúchos, né? Porque a gente tem muito produto de qualidade no Brasil e por muito tempo a gente virou as costas para esses produtos. Eu acredito muito que a gente está no país mais rico em gastronomia do mundo. E nós, cozinheiros e clientes, temos que começar a olhar com mais carinho para isso, né? É para a gente não perder a nossa identidade. Então eu acho que é um mercado que tem... que é incipiente ainda, tá? Esse mercado de valorização do local, ele está começando ainda, mas tem alguns chefes que já estão levantando bastante essa bandeira, seja pela cultura gastronômica, seja pelo ingrediente, seja pelo produtor, e eu acho que os clientes estão começando a perceber o valor que tem isso, né? Uma comida mais fresca, uma comida mais local, que valorize o nosso produtor, que valorize, por exemplo, quem planta as uvas aqui no Vale dos Vinhedos. Então, a gente comprando vinho daqui, a gente está ajudando o produtor local. Enfim, eu acho que é um mercado que ainda tem muito a crescer, mas eu acho que é um início de algo sem volta. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão voltar às suas origens.
é o conceito de comfort food que você está falando, que me parece uma aposta que ganha espaço aí no teu empreendimento, é isso?
Isso. Então, é que aqui a gente busca, além de tudo isso que eu estava te dizendo, a gente busca servir ingredientes mais confortáveis. Claro que alguns a gente provoca, né? Como a gente serve alguns miúdos também, bovinos que se come muito na fronteira com o Uruguai e aqui na Serra se come pouco, e seria um pouco mais exótico, né, para as pessoas daqui. Mas a gente, por exemplo, eu costumo dizer que eu me criei comendo purê de batata branca, não de batata baroa, né?
Uhum.
Então, por que eu vou servir de batata baroa? Só porque é moda? Não, eu quero servir o melhor purê de batata branca comum que a gente pode, que possa ser servido. Então, porque eu acho que, voltando a dizer, eu acho que a gente tem muito ingrediente bom, a gente não precisa ficar reinventando a roda, só a gente tem que executar da melhor forma possível esses pratos, né? Para que as pessoas entendam o valor de cada ingrediente.
Muito legal. Bom, um ano, né? Dia 18, você disse, ou é dia 20?
18 de outubro.
Dia 18 de outubro, um ano, completou essa proposta. Fica em Bento Gonçalves, para quem de repente fica pensando, nossa, não falaram o endereço, né? Mas muita gente já conhece o Guri. Agora eu queria te perguntar, chefe Enio, sobre aquilo que fica, né, e aquilo que muda. Porque eu sei que alguns pratos do cardápio foram modificados, ou foram suprimidos, outros colocados. Me conta um pouquinho sobre essa questão agora do cardápio, né? Pensando em tudo isso que a gente já falou.
Então, quando eu abri, eu quis ser provocativo, mas nem tanto no cardápio, né? Então, a gente não ousou tanto, a gente foi um pouco mais conservador. Ao nosso ver, lógico que para o cliente já era bem diferente o que a gente servia. E o que muda é isso, que cada vez mais a gente vai servir as coisas que a gente quer cozinhar. Sem pensar em questão comercial, né? Sem pensar se isso tem apelo de venda. A gente vai servir o que a gente acha que o cliente vai colocar na boca e vai adorar. E para isso a gente vai ter que trabalhar em cima desses pratos, né? Então, convencer as pessoas a provarem coisas diferentes que não sejam sempre as mesmas, né? Então, até por mais que a gente tenha passado por uma gastronomia internacional, ainda o nosso cliente é muito conservador, né? Os clientes nossos, né, de donos de restaurante. As pessoas vão sempre nos pratos mais confortáveis, que conhecem, enfim. Então a gente quer agora começar a provocar as pessoas para sentirem novos sabores, novas texturas, sem reinventar a textura do alimento, né, mas novas texturas de alimentos, enfim, fazer as pessoas sentirem novas experiências. Então isso muda, vem mudando, e a gente está cada vez mais corajoso nas mudanças do cardápio. E o que continua é a essência, né, de levantar essa bandeira de gastronomia gaúcha mesmo, né? Então, quando eu falo gaúcha, é sempre bom dizer que é gaúcha, né? Que é impossível a gente falar de gastronomia do Rio Grande do Sul sem se conectar com o Uruguai e com a Argentina, porque se não fossem as fronteiras geográficas e de língua, a gente seria o mesmo país. Então, a gente também vai trabalhar cada vez mais o resgate dessa comida oriunda da época que a gente não tinha basicamente fronteiras, né? Então, eu acho que tem muito ainda para acrescentar nos menus que a gente vem pela frente.
Muito legal. Enio, eu sei que você tem uma trajetória, né, de autoaprendizado, de auto, enfim, de autoexperiências com pratos, né, tem circulado bastante, já tinha uma relação anterior com empreendimentos da família, agora é o próprio negócio, e também vem se configurando alguém que conversa, né, com outros sobre o próprio trabalho, sendo case, inspiração, dando palestras. É uma novidade na tua agenda também?
As palestras?
Isso!
16 anos só que eu faço.
Só?
Na verdade, a minha relação com a gastronomia vem desde que eu nasci, né? Porque a família sempre teve restaurante e eu, pra quem é dono de restaurante sabe que restaurante ele aprisiona um pouco, né? Então, eu fui criado por entre as panelas e as mesas dos restaurantes da minha família e desde que eu comecei a caminhar e falar com clareza, eu já ajudava eles nos negócios. E há 15 anos eu comecei a trabalhar como consultor. Então, eu trabalhei muito no estado do Rio Grande do Sul, dando consultoria, e hoje eu trabalho no Brasil todo. E, na verdade, o que mudou nesse trajeto das consultorias é que antes eu fazia só consultoria, mas hoje eu tenho feito consultoria e palestra, né? Hoje eu tenho feito bastante palestra para falar sobre o meu projeto, né? Até então eu ajudava os projetos dos outros. Hoje eu tenho ido bastante a vários estados da federação para falar sobre o projeto do Guri, e principalmente para convencer os chefes e empresários a valorizarem a gastronomia local. Então, eu estive na Bahia agora, brigando bastante com eles, né, no bom sentido, para que eles retomem, né, e trabalhem cada vez mais o que é local deles, porque eles têm uma gastronomia tão rica quanto a nossa, ou até mais, né? E também na Bahia vem se esquecendo. Então o Brasil todo está de costas porque é de raiz, e eu tento fazer esse trabalho, né, de tentar convencer as pessoas a retomar o que é antigo e o que é bem feito em cada região.
Bem bacana. Vale, para fechar, o que não falta nos teus pratos, pensando não só no guri, pensando na tua concepção de comida local, de comida boa, gaúcha? Eu já sei algumas coisas, né? Tem a ver com aí a questão do tempo de cozimento, o fogo. O que mais não falta na elaboração dos teus pratos?
Bom, primeiro que a gente tenta cozinhar sem tecnologia. Então, a relação nossa aqui dos cozinheiros do restaurante com a comida é muito intensa, porque quando a gente coloca algo no forno a lenha, a gente tem que ficar plantado na frente do forno a lenha até aquela comida terminar. A não ser que seja uma coisa que a gente deixa da noite para o dia, que aí tem pouca brasa. Mas quando a gente trabalha com brasa, não tem tempo certo de cocção, não tem umidade controlada, é tudo no olho e na questão sensorial do cozinheiro. Então isso a gente batalha muito para que não se perca nossa relação com o ingrediente o tempo inteiro, né? Então sem forno combinado, que a gente programa e pode dormir, que depois a comida está pronta. Então isso não falta, o cozinheiro cozinhar o tempo inteiro aquele prato. E a outra coisa que a gente tenta batalhar muito é a simplicidade. Simplicidade no sentido de não interferir no sabor dos alimentos. Então usar só tempero fresco, né, mais possível, da horta possível, e não interferir. Então a batata ter gosto de batata e não gosto de qualquer outra coisa, né? A carne só com sal grosso para que se sinta o gosto da carne. Então esses são os dois ingredientes que a gente vai tentar levar por muito tempo, e de preferência para sempre, para que não se perca essa identidade de cozinhar de verdade e apresentar insumos de verdade.
Muito legal, Vale. Eu fico sonhando aqui, eu te ouço falar, a gente já conversou em outro momento, e eu fico sonhando em ver um reality show de gastronomia com comida de origem, viu? Sonho em te ver lá num programa nacional, mostrando como é que se faz de verdade. Eu queria ver aquele pessoal todo lá acender um fogo de verdade, manter o cozimento, enfim, né? Salgar no sal grosso, aí esse eu assistiria, viu?
Ah, seria um prazer muito grande te ter como audiência.
Muito legal, sensacional. Enquanto isso não acontece, né, o pessoal pode frequentar o restaurante. Repete, por gentileza, o endereço, por favor, Enio, de onde fica, no Vale dos Vinhedos, e aquele convite especial para que as pessoas possam, né, conferir teu horário de funcionamento para degustar, apreciar tudo isso que a gente falou.
Perfeito, deixa eu fazer uma observação antes. Aqui a gente é como reality, né? Quem conhece o restaurante sabe que a cozinha é toda aberta, então vocês enxergam a gente cozinhando tudo, né, quando vem aqui. A gente está no Vale dos Vinhedos, no 15 da Gracema. É mais fácil colocar nos aplicativos de GPS aí, Guri Restaurante, que vai trazer até aqui. Se eu der o endereço não ajuda muito. Nós trabalhamos de terça a domingo, sendo de terça a sexta o jantar das 19h às 22h. Sábado almoço e janta, o almoço de sábado é do meio-dia às 15h e o jantar também das 19h às 22h. E domingo só almoço do meio-dia às 15h, todos de preferência com reserva.
Muito legal, show de bola. Obrigada, Enio, pela presença aqui. Parabéns pelo teu primeiro ano, viu? Que seja o primeiro de muitos.
Sim, também esperamos.
Obrigada.
Obrigado, um bom dia para você.
Igualmente, tchau, tchau.